HU Pode.
Pode?
Pode.
Oi, gente. Mais um podcast HU. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os acidentes com animais peçonhentos mais comuns no nosso meio. Então, as cobras, os escorpiões e a lonômia. Eu sou a Ana, residente de pediatria do Darcy Vargas.
Eu sou a Cíntia, residente de pediatria do HU.
E eu sou o Eduardo, residente de medicina de emergência do HC. Queria falar aqui que eu tô muito feliz com esse tema, insisti com as meninas pra falar sobre animais peçonhentos, porque eu vim de Ribeirão, então tô muito feliz trazendo um pouco das minhas origens aqui pra São Paulo. Ana, você pode comentar um pouco pra gente da importância desse tema no contexto do pronto-socorro?
Claro! Bem, a gente decidiu comentar sobre esse tema, pois apesar da importância e gravidade desses acidentes, muitos profissionais de saúde têm dúvidas no atendimento. Eu, inclusive, sou aqui de São Paulo e nunca vi nenhum acidente com animal peçonhento. E, além disso, a demora no atendimento desse paciente pode levar a sérias complicações, inclusive a morte. Então é bem importante a gente ter uma noção aí do que fazer com esses pacientes. Os acidentes ofídicos, ou seja, aqueles com cobras e serpentes, são os mais importantes considerando sua frequência e gravidade. Eles ocorrem, em média, cerca de 20 mil casos por ano no Brasil, mas com certeza a gente tem os casos sob notificação aí. A maior parte desses acidentes ocorre com o trabalhador rural, mas as crianças acabam se vitimando mais porque elas brincam em locais onde as serpentes costumam se abrigar. E é aí que mora o perigo.
Nossa, gente, maior medo, né? Ainda mais dentro do contexto da pediatria. A gente tem que ficar muito esperto. Tem alguma sazonalidade associada a esses acidentes?
Tem sim, Cíntia. O acidente ofídico está geralmente relacionado a fatores climáticos e ao aumento da atividade humana nos trabalhos de campo, que é o habitat das cobras, né?
Bom, mas como que eu sei qual é o tipo de acidente ofídico? Como que eu diferencio? E por que que eu preciso diferenciar?
Bem, para começar, a identificação da serpente auxilia na indicação mais precisa do antiveneno a ser administrado, o que pode salvar a vida do paciente. Então, sim, é super importante conseguir diferenciar o tipo de acidente ofídico e a consulta dos centros referenciados para ajudar na identificação deve ser sempre feita e é no Instituto do Butantan, é o centro que a gente tem aqui na cidade de São Paulo.
Bacana. Vamos começar a destrinchar um pouquinho melhor esses tipos de acidentes ofídicos?
Vamos lá. Bem, como a gente viu, as serpentes do gênero Protorops, a jararaca, são responsáveis por 90% dos acidentes ofídicos no nosso meio. O veneno dessas serpentes tem ação proteolítica, coagulante e hemorrágica.
É só uma curiosidade sobre a jararaca. No norte do Brasil, um outro nome para jararaca é surucucurana. Então, às vezes, a gente confunde, porque os pacientes chegam falando que foram picados por surucucu, mas na verdade a picada foi por surucucurana, que é a jararaca. Então lá é sempre importante a gente ficar atento nessa diferenciação.
Eu não fazia ideia. Se acontecesse comigo, eu ia me perder completamente, Edu.
Pois é, e recentemente, inclusive, teve até um caso que ficou famoso na mídia de uma médica que estava numa cachoeira, caiu uma jararaca em cima dela, ela foi picada, teve manifestações graves e tudo mais.
Menina, eu fui pra cachoeira ontem. Imagina se tivesse ido comigo.
Pois é, tem que tomar cuidado. Bom, Ana, o que a gente encontra no quadro clínico do acidente botrópico?
Bem, no local da picada, a gente vai ter dor, edema endurado, que pode variar de intensidade, e vai ser de uma instalação precoce e um caráter progressivo. A isquemia decorrente do edema intenso pode causar síndrome compartimental nos casos mais graves. A gente pode ter equimose e sangramentos no ponto de picada também. Infartamento ganglionar e bolhas podem aparecer com o decorrer do tempo. Pode ou não ter também necrose até. Além das lesões locais próximas à picada, podemos ter hemorragias sistêmicas, como gengivorragias, epistaxes, hematemes e hematúria. Somado a tudo isso, o paciente pode ter ainda náuseas, vômitos, sudorese, choque, hipotensão arterial e até insuficiência renal. E pode ter, sim, no local também, abscessos e necroses.
E como que a gente vai fazer para manejar esse paciente dentro do contexto do pronto-socorro, Ana?
É complicado, mas inicialmente a gente vai adotar as medidas gerais. Manter o segmento picado elevado, estendido, usar analgésicos para aliviar a dor desse paciente e, obviamente, a hidratação, com o objetivo aí de uma diurese de 1 a 2 ml por quilo por hora. Se a gente tiver evidência de infecção, a gente também tem indicação de aplicar um antibiótico, principalmente cobrindo as bactérias Morganella morgani, a E. coli, a Providentia SP e o estreptococo do grupo D. Além disso, a administração do soro antibotrópico deve ser o mais precoce possível para neutralizar a maior quantidade possível do veneno circulante. A infusão é endovenosa em 20 a 60 minutos e a gente tem que monitorizar a frequência cardíaca, pressão arterial e observar possível reação anafilática, né? Na falta desse soro, a gente pode administrar associações do soro antibotrópico crotálico e antibotrópico laquético.
Uma coisa muito interessante também é que as infecções secundárias são a principal complicação desses acidentes botrópicos, né? Uma vez, quando eu morei em Manaus, cheguei a ver um caso no hospital. O acidente botrópico tinha sido um acidente leve, mas o paciente estava internado no hospital já há 2 semanas, só porque ele evoluiu com uma fascite necrotizante e estava precisando receber antibiótico-terapia endovenosa. Então, essa questão do antibiótico a gente precisa ficar bem atento, não deixar faltar.
Meu Deus, muito legal.
Bom, o segundo acidente ofídico mais prevalente é o acidente crotálico. E ele é causado pela cascavel, que é aquela cobra que tem um chacoalhinho na ponta da cauda. E ele ocorre em cerca de 8% dos acidentes ofídicos. O veneno crotálico tem 3 ações principais: a neurotóxica, responsável pela facies miastênica e oftalmoplegia; a miotóxica, que gera rabdomiólise; e a ação coagulante, que geralmente se manifesta como agente de hemorragia. As manifestações locais são pouco importantes, que é bem diferente dos acidentes botrópico e laquético. A dor pode ou não estar presente, e se estiver presente, geralmente ela é de leve intensidade. Existe uma parestesia local ou regional que pode persistir por um tempo variável, podendo ser acompanhada de um edema discreto ou eritema no ponto da picada.
Entendi. Mas como a gente classifica esses acidentes?
Então, Ana, o acidente crotálico a gente classifica com base nas manifestações clínicas e ele geralmente é classificado em leve, moderado ou grave. E a gente faz essa classificação se baseando principalmente nos sintomas neurotóxicos e na rabdomiólise. E a principal complicação desses acidentes no nosso meio é a insuficiência renal aguda com necrose tubular, geralmente de instalação nas primeiras 48 horas. Por isso, é de extrema importância garantir a hidratação adequada no manejo desses pacientes. O tratamento específico é feito com soro anticrotálico, nas doses de 5 ampolas nos leves, 10 ampolas nos moderados e 20 ampolas nos graves.
Muito bom, Edu. Tem mais alguma serpente que eu preciso conhecer? Já falamos de tantas, né?
Sim, ainda temos a laqueses, que é a surucucu, que é aquela que eu já comentei antes, que a gente precisa diferenciar da jararaca, principalmente se você estiver no norte do Brasil, tá? Até porque também a aparência das duas é bem parecida, então é bem importante a gente poder diferenciar. Bom, a surucucu são poucos casos relatados na literatura e acredita-se que porque a incidência desses acidentes ela é menor, né? Cerca de 1%. São serpentes encontradas em áreas florestais onde a densidade populacional é menor e o sistema de notificação não é tão eficiente. Então, as informações sobre esses acidentes são mais escassas. O veneno laquético possui ações proteolítica, coagulante, hemorrágica e neurotóxica, que é a síndrome vagal. As manifestações locais são semelhantes às descritas no acidente botrópico, predominando a dor e o edema locais, que podem progredir para todo o membro. Pode surgir ainda vesículas e bolhas de conteúdo seroso ou sero hemorrágico nas primeiras horas do acidente. As manifestações hemorrágicas limitam-se ao local da picada.
E tem manifestações sistêmicas, Edu?
Sim, as manifestações sistêmicas são hipotensão arterial, tonturas, escurecimento da visão, bradicardia, cólicas abdominais e diarreia, que são a síndrome vagal. Os acidentes laquéticos são classificados como moderados e graves, dependendo dos sinais locais e manifestações sistêmicas. Por serem serpentes de grande porte, considera-se que a quantidade de veneno por elas inoculada é potencialmente muito grande. E o tratamento geral é o mesmo feito dos acidentes botrópicos e o específico é feito com soro antilaquético, na dose de 10 a 20 ampolas endovenosas.
Legal. Bem, é importante a gente prestar bem atenção aí para diferenciar essas cobras, né? E a coral, você consegue falar um pouquinho pra gente?
Sim, a cobra coral caracteriza o acidente elapídico e ocorre em menos de 1% dos casos. Nesse acidente, temos 2 tipos de neurotoxinas. As pós-sinápticas, que competem com a acetilcolina, e as pré-sinápticas, que impedem a liberação de acetilcolina na fenda. As manifestações gerais desses acidentes compreendem discreta dor local, geralmente acompanhada de parestesia com tendência à progressão proximal. Os vômitos estão presentes no início do quadro e a miastenia progressiva, a face miastênica, é presente na evolução. Associadas a essas manifestações, podem surgir dificuldades para manutenção da posição ereta, mialgia localizada ou generalizada e dificuldade para deglutir, em virtude da paralisia do véu palatino.
Nossa, Edu, dentro que a gente comentou de cobras, parece ser uma das mais graves, né? Porque pode ter um comprometimento respiratório por causa dessas paralisias. Gente, é muito chocante, né?
Sim, a paralisia flácida da musculatura respiratória compromete a ventilação, podendo haver evolução para insuficiência respiratória aguda e apneia. Nesses casos, é fundamental manter o paciente adequadamente ventilado e o uso de anticolinesterásicos como a neostigmina, que permitem uma rápida reversão da sintomatologia respiratória até que o paciente seja transferido para centros médicos com recurso de assistência ventilatória. Todos os casos de acidente por coral com manifestações clínicas devem ser considerados como potencialmente graves, e o soro antilapídico deve ser administrado na dose de 10 ampolas pela via intravenosa.
Nossa, gente, que medo. Eu nunca atendi um paciente vítima de acidente ofídico, mas acho que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Vou guardar bem essas dicas para o futuro.
Muito bom, gente. Gostei da nossa conversa sobre cobras. Agora, vamos começar um papinho sobre escorpionismo? Esse assunto ele é muito, muito importante do ponto de vista de saúde pública mesmo brasileiro, porque ele vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, principalmente nas regiões periféricas de São Paulo. O aumento da incidência nessas áreas urbanas está diretamente relacionado à alta adaptação desses animais ao ambiente modificado pelo ser humano. Lá tem abrigo, tem alimento e não tem predadores naturais do escorpião, por isso que tem tanto. Em 2018, o Ministério da Saúde ele registrou mais de 140 mil casos de acidentes escorpiônicos no Brasil, com um aumento de mais de 50% em apenas 3 anos. Geralmente, esses escorpiões se escondem em telha, em pedras, debaixo de entulho, justamente onde as pessoas elas estão morando, muito próximos às casas. Do ponto de vista de saúde pública, tem sido bem preocupante o aumento da dispersão do Titius cerulatus. Ele é o principal escorpião de importância médica no Brasil, um pouco diferente do Titius baiense, que também é do mesmo gênero, mas que não tem tantas manifestações clínicas. Esses do gênero Titius, eles são justamente 60% da fauna escorpiânica do Brasil inteiro.
Esse aumento relatado pelo Ministério da Saúde em 2018 foi bem visível, assim, onde eu fiz faculdade, no meu internato a gente via bastante acidente escorpiônico e as professoras comentavam que realmente tinha aumentado muito nos últimos anos. Cheguei inclusive a ver alguns casos de crianças com acidente escorpiônico que chegaram a ficar bem graves, foram até parar em UTI.
Nossa, Edu, verdade.
Mas, Cíntia, conta pra gente um pouquinho, quais são as manifestações do escorpionismo?
O principal sintoma das picadas de escorpião vai ser sempre a dor intensa no local. Além disso, podem surgir parestesia, edema, eritema, sudorese, pilorização e sensação de queimação. Os casos leves, eles vão ter apenas essas manifestações locais mesmo. Os casos de moderada gravidade, eles já podem apresentar dor local bem mais intensa, associada já a náuseas, vômitos, sudorese, cialorreia, agitação, taquipneia e até taquicardia. Já nos casos graves, eles vão ter neurotoxicidade sistêmica, com alteração do sistema autônomo. Então, as toxinas circulantes elas vão causar esse estímulo adrenérgico, com taquicardia, hipertensão, agitação, convulsão e midríase, ou até também podem causar um estímulo colinérgico, com bradicardia, vasodilatação, vômito, diaforese, miose e broncoespasmo. Vocês podem ver que é bem variável. Além disso, pode cursar com choque, edema pulmonar, insuficiência respiratória secundária à depressão miocárdica, justamente porque também causa miocardite.
Então, Cíntia, o que a gente faz nesses casos?
O aliviador ele pode ser feito com dipirona mesmo, que a gente já está habituado. E quanto mais intensa, a gente pode já iniciar uma infiltração local com lidocaína 2%, sem vasoconstritor. Isso pode ajudar bastante se a dor for muito importante. 1 a 2 ml para crianças e 3 a 4 ml para adultos, logo no local da picada. Já o tratamento específico é a administração de soro antiescorpiônico ou antiaracnídeo. O soro antiaracnídeo ele serve tanto para escorpiões como para aranhas. Esses pacientes que vão receber o soro, eles têm que ter apresentações geralmente de moderadas a graves. O Instituto Butantan ou o centro de referência da sua região vai poder te orientar a respeito. Os pacientes com manifestação sistêmica, eles têm que ser todos monitorizados continuamente, e é muito importante ressaltar, gente, ainda mais no contexto da pediatria, que as crianças que forem picadas por escorpião, independente da gravidade, elas têm que ser observadas de 6 a 12 horas no serviço.
E existe alguma recomendação do que fazer antes de chegar no hospital?
Olha, Edu, para os cuidados pré-hospitalares é importante a gente manter bastante a calma, lavar o ferimento com água e sabão e, em seguida, levar diretamente até um posto de atendimento médico ou um centro de referência. É importante levar o animal, pelo menos uma foto dele, para a gente identificar a espécie, justamente porque modifica a gravidade entre um e o outro. Gente, importantíssimo, ainda mais para uma coisa que é meio que popularmente difundida. Não vamos fazer compressa, não vamos colocar gelo e nem fazer torniquete no local, porque isso, ao contrário do que a gente imagina, ele potencialização do veneno no local da picada.
Legal, anotado, Cíntia. Ah, tem outro animal peçonhento que é bem perigoso, que é a Taturana lonômia, né? Vamos comentar um pouquinho sobre ela?
Claro, claro, vamos. Antes da gente começar especificamente com a lonômia, vamos lembrar que os acidentes por taturanas, geral, né, todos os tipos de taturanas e lagartas, elas são comuns em todo o Brasil e a gente nem sempre lembra que elas são animais peçonhentos, né? É difícil calcular o número exato, já que a maioria dos acidentes não serão tão graves e assim nem são subnotificados.
Nossa, eu mesmo já cheguei a ver acidente por taturana e não notifiquei, não sabia nem que precisava.
Então, pois é, a gente esquece. Como eu disse, os acidentes por lagartas e taturanas geralmente têm evolução benigna. Eles vão cursar com uma dermatite urticante, dor local, eritema e prurido. É importante lavar muito bem a região com água fria e, eventualmente, pode-se fazer também infiltração local com lidocaína 2% sem o vasoconstritor, se tiver dor importante. É bem parecido com o caso dos escorpiões para a parte da dor local. Também, como tem um pouco mais de prurido, pode fazer corticoide e antihistamínico oral. Mas agora vamos voltar para a lonômia. Essa é bem diferente a história.
Quais são as características da lonômia?
As lonômias, na realidade, elas são um gênero de taturana que podem ser encontradas no Brasil vivendo em comunidades em árvores. Elas são taturanas de cerca de 7 centímetros com diversas cerdas venenosas esverdeadas. Com o avanço do desmatamento e diminuição dos predadores naturais da lonômia, ocasionalmente elas podem sair do habitat natural delas e entrar em contato com o humano, provocando acidentes muito graves.
Nossa, bem grave, né? E o que diferencia a lonômia das outras taturanas?
Além da dermatite urticante, que a gente já citou, manifestações inespecíficas podem surgir mais tardiamente. Pode ter cefaleia, mal-estar geral, náuseas e vômitos, mialgia e, em menor frequência, dor abdominal, hipotermia e hipotensão. Mas o que mais preocupa é a discrasia sanguínea, que pode ocorrer até 48 horas do contato e culminar com síndrome hemorrágica.
Como que a gente pode classificar a intensidade desses distúrbios?
Olha, eles podem ser considerados leves, moderados ou graves, que nem os outros acidentes também. O importante de saber é que os leves não vão ter alteração da coagulação, os moderados podem ter alterações de coagulações com gengivorragia, equimose, hematômia, mas não tem alteração hemodinâmica. E os graves, eles podem cursar com hemorragias nas vísceras e com alteração hemodinâmica. A principal complicação vai ser insuficiência renal aguda em até 5% dos casos, sendo que mais frequentemente ocorre em adultos e naqueles com sangramento muito intenso. Na identificação da lonômia, é importantíssimo que a gente colha um coagulograma desses pacientes. Se o tempo de coagulação estiver normal e não tiver nenhum sangramento, a gente pode acompanhar por 48 horas, com avaliação do tempo de coagulação a cada 12 horas. Se o tempo de coagulação estiver alterado ou houver alguma evidência de sangramento após o acidente, a gente confirma o diagnóstico de síndrome hemorrágica causada pelo acidente com lonômia e aí a gente tem que iniciar o soro antilonômico. Esse soro, ele ainda assim é produzido em pequena escala, ele é produzido no Instituto Butantan, é um pouco mais restrito para a gente conseguir, mas existe, deu uma pesquisada, tem como. Agentes antifibrinolíticos, eles têm sido utilizados, porém, a correção da anemia, ela deve ser feita mesmo com a administração de concentrado de hemácias. O sangue total e o plasma fresco não são indicados, justamente porque eles podem acentuar o quadro de coagulação intravascular. Nos acidentes com manifestação hemorrágica, a gente mantém o paciente em repouso, monitorizado e evita qualquer tipo de trauma mecânico.
Entendi, legal, Cíntia. Bem, é bem importante a gente entender um pouco sobre esses acidentes e conseguir diferenciar, né? Principalmente que não é nosso dia a dia.
Com certeza. E a gente não pode esquecer de notificar todos os casos de acidentes por animais peçonhentos. Isso é muito importante para permitir ações de saúde pública que evitem novos acidentes no local e melhorem a estrutura do atendimento para estes acidentes, com o objetivo de minimizar as complicações e a evolução para a morte.
Por último, gente, fica aí uma sugestão muito legal de leitura e de consulta para quando a gente precisar no nosso dia a dia médico. É o Manual de Acidentes com Animais Peçonhentos da FUNASA. Esse documento, ele é bem extenso, mas ele tem diversas instruções sobre os mais diversos animais peçonhentos brasileiros e como a gente procede em cada caso. Pode ser que seja muito útil no dia a dia, na nossa prática médica. Ele vai ficar aí o link na descrição do vídeo, tá bom? E com isso, a gente chegou ao final do nosso podcast. É isso aí. Muito obrigada pela atenção e até a próxima, pessoal.
Tchau, gente. Obrigada.
Tchau, tchau. Muito obrigado.
HU pode.
Pode? Pode.